Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é o juiz do trabalho substituto Roberto Dalla Barba Filho. André, de Curitiba, ele pergunta se cabe ao empregador reembolsar o trabalhador pela depreciação de veículo particular utilizado em trabalhos externos, mesmo quando já são pagos os valores referentes a combustível, seguro e manutenção.
A ideia por trás desses valores que o empregador paga para o trabalhador em virtude do uso da propriedade particular do trabalhador, ela decorre do fato de que o empregador não pode passar para o trabalhador as despesas, os custos decorrentes da exploração do seu negócio. Então, quando o empregado se utiliza de veículo particular, como é o exemplo, o empregador deve, sim, ressarcir a todas as despesas, todos os custos, os prejuízos que o trabalhador vier a sofrer em decorrência do uso do veículo. No exemplo dado, o empregador já está corretamente ressarcindo as despesas com combustível, com seguro e manutenção. A dúvida aqui é com relação à depreciação. Teoricamente, a depreciação também tem que ser ressarcida. O problema aqui é a dificuldade de provar isso em juízo, porque nós sabemos, todos nós que somos consumidores, que possuímos carros, que no momento em que nós adquirimos o carro já sofre uma depreciação normal a cada mês, a cada ano que passa praticamente. Então, o difícil é comprovar para o juiz qual foi a depreciação sofrida naturalmente pelo carro e qual foi aquela depreciação sofrida em virtude do uso do veículo. Então, vamos supor, se o empregado trabalha com o veículo fazendo ali 800, 1.000 quilômetros em favor do seu empregador por mês, por exemplo, talvez não haja um impacto tão significativo, mas vamos supor que a atividade exija que ande com o carro 10 mil quilômetros por mês, 5 mil quilômetros por mês. É claro que isso vai impactar o valor de mercado do veículo. Se o empregado conseguir comprovar em juízo esse prejuízo, aí não há dúvida de que será determinado o ressarcimento. Caso contrário, aí alguns juízes até podem entender que presume-se o prejuízo e fixar, arbitrar uma indenização. Mas daí já varia. Para ter uma certa certeza de ressarcimento, só se comprovar a depreciação diferenciada em virtude do uso.
Ricardo, de Fortaleza, no Ceará, ele relata ter um amigo que ocupa um cargo de coordenador de filial com 7 colaboradores, sob sua responsabilidade. No entanto, que ele é subordinado ao gerente administrativo e ao gerente geral da empresa. Ele conta que atualmente recebe salário e horas extras. Diz que a empresa está propondo um salário maior, considerando o cargo de confiança ocupado e a suspensão do pagamento de horas extras. E pergunta se a média dessas horas extras deve ser incorporada ao novo salário e se no contra-cheque essa gratificação deve vir separada do salário. Também indaga se a empresa ficando desobrigada do pagamento de horas extras ante o cargo de confiança exercido pelo empregado, implica na não obrigatoriedade de bater o ponto.
O cargo de confiança dentro do dia de trabalho é uma das questões mais complicadas que nós enfrentamos no dia a dia e é uma das que gera maior quantidade de dúvidas. Porque também a lei é muito vaga quando ela descreve o que é o cargo de confiança. Então vamos começar por aí. O que é o cargo de confiança? Para a lei, há necessidade de preenchimento de dois requisitos para o cargo de confiança. O primeiro deles, que nós chamamos de requisito objetivo, tá, é que o empregado receba, em virtude do cargo, quer dizer, pelo fato de, por exemplo, ser um coordenador, como nesse exemplo, receba uma gratificação de cargo que seja superior a 40% do salário do cargo normal, do cargo ocupado por uma pessoa que não exerça o cargo de confiança. Esse é o primeiro requisito. Vamos supor que, nesse caso aqui, o seu colega já receba essa comissão, essa gratificação, embora não haja referência na pergunta a isso. O segundo requisito é que ele exerça aquilo que nós chamamos de encargos de gestão. Na prática, nós visualizamos os encargos de gestão como sendo a atividade, a conduta do exercente de cargo de confiança que faz com que ele chegue a se confundir com a figura do próprio empregador. Quer dizer, ele exerce poderes que nós entendemos que são poderes que geralmente têm que ser exercidos pelo empregador. Por exemplo, contratação de empregados, demissão de empregados, advertências, fixação de estratégias, fixação de horários de trabalho dos empregados, atuação no mercado, enfim. Que ele consiga fazer atividades de gerência e administração do negócio quase como se fosse o próprio empregador. Nesse exemplo, o fato dele possuir 7 colaboradores, né, vamos usar aí a expressão colaborador para se referir aos empregados, o fato dele possuir 7 subordinados é um bom indicativo de que ele é exercente de cargo de confiança, mas não é o único, né, serve de indício. É necessário nós sabermos se, além de ter esses subordinados, ele possui poderes de efetivo mando, de efetiva gestão. Mas vamos partir, então, do suposto de que ele tenha esses poderes. Tá? Vamos supor que ele tenha os subordinados, que ele tenha poder de gestão, que ele admite, que ele dispensa, que ele fixa as condições de trabalho. Nesse caso, o problema no exemplo aqui é que o seu colega, esse seu amigo, ele até agora vinha recebendo horas extras. Aí a pergunta que vai surgir para qualquer juiz é: será que o simples fato da empresa resolver dar um aumento para ele magicamente transformou esse empregado, que até agora recebia hora extra, em exercente de cargo de confiança? Vai ser natural que muitos juízes entendam que não é possível que de uma hora para outra, simplesmente porque teve um aumento salarial, repentinamente ele começou a exercer esse cargo. A empresa vai ter uma certa dificuldade de justificar isso, né? Ela vai ter que provar, pelo menos, que ou ele passou, depois do aumento, a ter mais responsabilidades do que tinha antes, ou, digamos assim, ele sempre ocupou o cargo de confiança e a empresa pagava as horas extras porque queria. O que, convenhamos, é um argumento muito fraco para convencer um juiz. De qualquer maneira, se ficar caracterizado o cargo de confiança, porque recebia gratificação superior em 40% ao seu salário, porque exercia cargos de gestão, aí sim, aí ele não tem direito às horas extras, isso é verdade. Ele, a princípio, não vai bater cartão de ponto, afinal de contas, nós estamos falando de uma pessoa que representa o próprio empregador, praticamente, né? Então, não tem sentido que ele seja fiscalizado na sua jornada. E as horas extras que ele prestava até então não precisam ser indenizadas. Quer dizer, pelo fato de ocupar cargo de confiança, ele não tem direito às horas extras. Então, parou o pagamento das horas extras, assumiu o cargo de confiança, não há qualquer indenização, qualquer direito à indenização em virtude desse fato.
Marcelo, de Curitiba, quer saber qual a diferença entre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. E a quem compete atualmente julgar as controvérsias existentes sobre as cláusulas de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Também o que significa dissídio coletivo de trabalho.
Tanto as convenções quanto os acordos coletivos de trabalho, assim como a decisão que julga um dissídio coletivo de trabalho, nós dizemos que são fontes do direito. O que isso significa na prática? Que eles fazem surgir, eles fazem brotar direitos e obrigações. A diferença entre esses direitos e obrigações que são fixados nos acordos coletivos, nas convenções coletivas e na decisão que julga o dissídio coletivo é exatamente a origem deles. Na convenção coletiva, o que nós temos é, de um lado, um ou mais sindicatos de trabalhadores firmando um pacto, né, essa convenção coletiva, com um ou mais sindicatos de empregadores, sendo que essa convenção coletiva vai criar direitos e obrigações que vão atingir todos os trabalhadores que são representados por aquele sindicato de trabalhadores e todos os empregadores que são representados por aquele sindicato de empregadores. Então, vamos supor, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Curitiba firma uma convenção coletiva com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Curitiba. Nesse caso, tanto todos os trabalhadores da construção civil quanto as empresas, né, os empregadores que exploram a atividade na construção civil, têm que respeitar os direitos e as obrigações fixadas na convenção coletiva, como reajustes, como valor das horas extras, como banco de horas, acordos de compensação de maneira geral, licença maternidade, vale refeição, enfim. Todos os direitos e obrigações que forem fixados nesse pacto que foi firmado entre o Sindicato de Trabalhadores e o Sindicato de Empregadores. O acordo coletivo, ele faz exatamente a mesma coisa. A diferença é que no acordo coletivo nós temos, de um lado, o Sindicato de Trabalhadores e, de outro, uma ou mais empresas. Naturalmente, os direitos e obrigações que são fixados no acordo coletivo atingem apenas os trabalhadores representados por aquele sindicato e as empresas que firmaram o acordo coletivo. Já o dissídio coletivo mencionado, ele é uma ação coletiva especial dentro da Justiça do Trabalho, que ocorre nas ocasiões em que os sindicatos ou os sindicatos e as empresas não conseguem chegar a um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Nesse caso, atualmente, de comum acordo, embora haja uma discussão muito grande sobre o que seja comum acordo, mas a verdade é que, de comum acordo, eles podem ajuizar o que nós chamamos de dissídio coletivo de natureza econômica. Esse dissídio coletivo, ele visa, na verdade, fazer o papel, quer dizer, substituir a convenção coletiva e o acordo coletivo que não se conseguiu pactuar entre as partes. Aí o que vai acontecer? A Justiça do Trabalho vai exercer aquilo que nós chamamos de poder normativo. O poder normativo da Justiça do Trabalho é a capacidade que a Justiça do Trabalho tem de determinar, de estabelecer condições de trabalho, tá, que são aplicáveis no âmbito de uma empresa ou no âmbito dos sindicatos, conforme for quem tenha participado desse dissídio coletivo. Então, na verdade, na prática, a Justiça do Trabalho é que vai ditar quais serão as cláusulas que deverão ser respeitadas durante o período de vigência do dissídio coletivo. Isso porque tanto os acordos quanto as convenções coletivas quanto os dissídios coletivos, eles têm duração máxima fixada em lei por 2 anos. Então, a diferença essencial entre essas figuras é a origem delas. Sindicato de trabalhadores, sindicato de empregadores na convenção, sindicato de trabalhadores e empregadores no acordo coletivo e a Justiça do Trabalho, quando os sindicatos de um lado e de outro de comum acordo comparecem na Justiça do Trabalho através da decisão que julga o dissídio coletivo. Nas hipóteses de controvérsias a respeito de cláusulas, aí quem vai julgar depende. Depende do tipo de discussão que está se travando. Se, por exemplo, o Marcelo, ele resolve ajuizar uma ação contra o seu empregador e ele discute a validade de uma cláusula convencional nessa sua ação, quem vai julgar isso são os juízes do trabalho de primeiro grau. Vão verificar nesse caso, né, os juízes estão lá nas varas do trabalho. Eles vão verificar se aquela cláusula é válida, se não é, se foi respeitada no caso do Marcelo, se não foi, e aí acabarão julgando ela. Se a discussão for mais genérica, contudo, se, por exemplo, o próprio sindicato estiver discutindo a validade da cláusula, querer saber se ela é aplicável ou não, se possui validade, se é inconstitucional, enfim, se ele quiser discutir qualquer coisa a respeito da cláusula, abrangendo toda a categoria, todos os trabalhadores, todos os empregadores, aí existe uma certa discussão, embora me pareça, e eu pessoalmente penso assim, e me parece que a maioria atualmente também está me acompanhando nesse sentido, que quem deve julgar o caso vai ser ou o Tribunal Regional do Trabalho ou o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho, se o acordo ou a convenção coletiva for dentro da sua área de abrangência, né? Por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no estado do Paraná, ou o TST, se tiver abrangência nacional, né? Formar uma convenção coletiva que atinge, por exemplo, todo o Brasil ou atinge mais de um estado da federação, né? Como Paraná e Santa Catarina, por exemplo.
Laura de Londrina pergunta a quem cabe julgar os processos trabalhistas nas cidades onde não há varas do trabalho, nem postos de atendimento ou varas itinerantes da Justiça do Trabalho.
A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que não existe, naturalmente, varas do trabalho, nem postos de atendimento, nem varas itinerantes em todas as cidades do estado do Paraná. Isso não significa, contudo, que não exista uma vara do trabalho competente, ou seja, digamos assim, responsável pelo julgamento das relações de trabalho de cidades em que não existe uma vara do trabalho. Vamos tentar dar uma explicação. Vamos pegar o exemplo de Londrina, no caso onde reside a Laura. Em Londrina existe um fórum trabalhista, existem várias varas do trabalho. As varas do trabalho de Londrina, elas não são responsáveis, contudo, apenas pelo julgamento das relações de trabalho de pessoas que prestam serviços em Londrina. As varas de Londrina julgam também os conflitos, né, as prestações de trabalho que ocorrem em Ibiporã, Jataizinho e Tamarama. Ou seja, nem Ibiporã, nem Jataizinho, nem Tamarama possuem varas do trabalho. Mas a vara do trabalho de Londrina é competente, né, é responsável para julgar essas causas. Então os trabalhadores que prestam serviços em Ibiporã, Jataizinho ou Tamarama têm que ajuizar a sua ação em Londrina. Tá? Ou seja, a localidade em que está situada uma vara não significa que ela é responsável apenas pelos julgamentos das ações daquela cidade, mas abrangem uma região um pouco maior. A CLT diz que quando não existe uma vara do trabalho responsável, competente para uma determinada localidade, então a justiça estadual é que deve julgar o caso. No estado do Paraná, não existe essa situação. Quer dizer, não existe nenhuma cidade, nenhum município no estado do Paraná que não possua uma vara do trabalho competente. Ou seja, aqui no Paraná a tarefa é mais fácil, né? Você nunca chegará numa situação em que não existe uma vara do trabalho para julgar seu caso. A sua dúvida só vai ser: qual é a vara do trabalho responsável para apreciar a minha ação? Em outros estados maiores, com uma população menor, vamos supor aí Amazonas, ainda ocorre casos como esses. Aí o juiz estadual, responsável pelo município correspondente, é que julga a ação trabalhista. Mas não custa relembrar, no estado do Paraná, isso não ocorre. Sempre haverá uma vara do trabalho responsável por alguma cidade do estado do Paraná.
Rogério de Francisco Beltrão quer saber se a Justiça do Trabalho considera válida uma intimação à empresa para comparecimento à audiência inicial de uma ação trabalhista movida por empregado, mas endereçada à residência de um dos sócios da empresa, que inclusive já encerrou suas atividades.
Não só a Justiça do Trabalho considera válida essa citação, né, para comparecer à audiência, como é uma situação muito, muito corriqueira na Justiça do Trabalho. Quer dizer, é só nós pararmos para pensar. Vários trabalhadores, né, vários empregados perdem seus empregos simplesmente porque a empresa deixa de funcionar, porque a empresa não precisa nem sequer ir necessariamente à falência. O empregador pode simplesmente resolver que não quer mais explorar aquela atividade, vai fechar o estabelecimento, né, e isso acaba encerrando o contrato de trabalho desses trabalhadores. Aí nós temos que pensar, como é que nós vamos fazer para citar essa empresa? Quer dizer, nós não podemos mais enviar a citação para o endereço dela porque ela está fechada. Então, não há como nós resolvermos isso? Claro que não. Nós vamos atrás daí dos sócios. Mesmo até que nós pensemos que os sócios não são responsáveis pelas dívidas da empresa, o que também gera uma grande discussão, mas mesmo que não seja esse o caso, o sócio ainda assim ele é responsável pela empresa que ele possuiu. Então, se um empregado está promovendo uma ação contra uma empresa que já fechou, como inclusive é o exemplo aí que o Rogério nos deu, é perfeitamente válido, até porque não haveria outro jeito, a citação na pessoa dos sócios daquela empresa.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pelo juiz do trabalho substituto Roberto Dalla Barba Filho. Rossana Tuoto para o Justiça do Trabalho responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho responde, um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.